Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões. É sério, Mi. É menor que o carocinho
ou ela
da
tá
azeitona.
Esgotada,
não,
amiga.
Não. Isso é uma incapacidade de processar qualquer tipo de pensamento. E, assim, crença zero em absolutamente tudo. Porque você não precisa ser uma pessoa religiosa, mas, assim, é sério. Então, você nunca viveu para nada. Que mesmo que o mundo fosse acabar daqui 2 horas, o que você estava fazendo até agora e por quê? Porque, supondo que o mundo vá acabar amanhã, ou não vá acabar nunca, a tua vida vai acabar daqui a pouco. E você está vivendo e fazendo por um porquê. Se você não tiver um porquê, você não levanta da cama no dia seguinte.
É. Então, eu acho que a coisa é, vai em busca do seu porquê, mas tem muita gente que não. Até no Cultucada da semana, que eu falei, você tá pronto pra encerrar, né? Vocês estão, pessoas estão prontas pra encerrar esse ciclo. Não foi um, não foi dois comentários da minha, dos meus amigos pessoais, porque compartilhei os stories, que disse, não tô pronto pra encerrar e eu não sei o porquê não estou pronto.
Porque as pessoas deixaram de entender por que estão fazendo as coisas. E é isso que até que a Ana estava falando. Ela falava assim, o nosso propósito, independente de ser uma busca pessoal ou coletiva, sempre está em compartilhar.
Sim.
Né? Isso que nós fazemos é um propósito. Quando você traz, e é um tesão com todas as palavras, quando você consegue impactar a vida de outra pessoa.
Sim, concordo.
Não é?
Sim, esse programa só existe por isso.
Então, assim, impactar o outro de uma maneira, não precisa ser uma maneira surreal.
Não, pequenas coisinhas.
Isso aqui, ó, que você faça. Isso é propósito humano. Não tô dizendo que é o propósito humano. É você conseguir compartilhar algo.
É.
E aí a gente sai do homem das cavernas e entra no que é realmente o processo, evolução, né? Uhum. Só que agora o ser humano, ele caiu de novo no modo ali de, tipo, eu quero isso aqui só pra mim.
Né?
Não vou impactar a sua vida. Entendeu?
Uhum. E no fim acaba impactando.
E por isso as pessoas estão tão perdidas. Por isso ninguém sabe o que vai fazer quando fechar o verão.
É, eu sei.
Eu também sei. Aposto que o Márcio lá também sabe.
Você sabe o que você vai fazer quando fechar
o verão? Quem você tá impactando aí?
Sabe que eu não sei? Juro, não sei.
Você tá nos ajudando aqui, Márcio. Você já tá impactando uma turma.
Tô, né? Faz parte da equipe.
Mas você não tem ali uma coisa que te move a encerrar algum ciclo, nem que seja interno, de, sei lá, estou lidando de uma forma com esse BO que existe na minha vida e eu não tenho nem previsão de quando ele vai sair. Mas eu posso mudar a minha perspectiva. Tu não tem nem esse... Assim,
mudar
nada.
O ponto de vista.
Mudar pontos de vista.
Sim.
Só, já dei, viu? Já tem alguma coisa. Porque esse movimento tem isso também, né?
Tem.
Que a gente
Nossa,
falando.
E mudar o ponto de vista é tão bom.
Então, você sabe que é isso que eu ia te falar. Da coisa da perspectiva que a gente tava que começamos a falar. Esse encerramento, pra mim, que começou agora, assim, ele não tem a ver com vou romper relações, vou romper trabalhos, não vou fazer mais, mas a forma de eu estar em alguns ambientes, ela mudou radicalmente, pelo menos pra mim.
Pra mim mudou muita coisa também. Ele vem, na verdade, ele não é um encerramento assim, ah não, hoje eu encerro uma coisa e começo outra. Não, ele é um processo.
É um processo.
Que vem acontecendo do final do ano passado pra cá, que tem a ver com comportamento, que tem a ver com decisões, né? Tem a ver desde trabalho, vida pessoal, financeira, né? Atitudes internas, comportamento alimentar, tem a ver com um monte de coisa, né? E assim, o fato, eu acho, dessa coisa que eu te falei, né? Do fechar o guarda-sol, assim, tem muito disso, assim, não. A partir de agora, então, já que a gente pode aproveitar esse movimento coletivo de início de ano, eu vou aproveitar essa onda, porque a onda do coletivo, ela ajuda no movimento, né? Vou aproveitar essa onda para dizer, então, a partir de hoje, desse momento, dessa semana, Então, eu declaro iniciado o processo de renovação.
Exato, entende? Decrete, você que não está aí entendendo como encerrar o ciclo, decrete para si mesmo, eu vou mudar alguma coisa dentro de mim.
E faça por pequenos movimentos. Se, ah, eu preciso tomar mais água, que é uma coisa que a gente frisa tanto aqui. Então, sim, comece tomando mais um gole a mais de água por hora. Um copo a mais de água por dia. Não se force, porque os processos também têm que ser gostosos. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Por mais, porque se você coloca na cabeça que vai ser um processo difícil, começa que essa palavra já está errada, né? É desafiador. Aí você já parte do princípio que vai ser uma merda. Então, assim, o processo vai ser gostoso. Se no meio do gostoso rola um baita obstáculo, tá tudo bem. Como é que eu vou transformar esse obstáculo em algo menos complexo, menos desafiador, sabe? Às vezes a gente se depara com coisas que a gente nunca imaginou que ia ser vítima daquilo. Mas você tem que ter certeza que você vai passar por aquilo.
Entendi. Ó, minha tática, e eu posso falar, agora eu tô empírica aqui, ó. Porque... tô empírica porque passei por processos, você acompanhou. Eu fiz uma transição de carreira, mas aí foi 5 anos quase, um pouco mais, até eu me desprender totalmente de um comportamento que era padrão meu para um outro lugar. Até porque eu era muito apegada, eu não sabia dizer não. E aí, limites foram acontecendo. E dentro desse processo, pequenas coisas. Para mim, não tem essa coisa... Ah, eu quero mudar um hábito que seja do tomar mais água ou mudanças alimentares. Para mim, eu tinha tanta coisa que eu queria mudar na minha vida que eu falei, então eu vou começar por uma. E aí, eu comecei pelo, para mim, o que era... Parecia mais difícil, que é, eu vou dar 10 mil passos diários por dia. E é o que eu vou fazer. Ai, comece com 5. Não, eu vou dar os 10, porque...
É isso. Cada um que... tem a sua metodologia,
E daí, óbvio, quando eu consegui aplicar isso, beleza, consegui uma constância aqui. Uhum. Não foram 21 dias, não foram 7 dias seguidos, mas... Quando eu senti que isso já era uma coisa, um hábito, que estava me fazendo bem e que eu ficava meio triste se eu não fizesse, falei, bora pro próximo. Então, pra mim, foi muito bom, está sendo muito bom usar esse processo de pegar pequenos hábitos, pequenos gatilhos, pequenas coisinhas que vão me fazer bem, pra que todo o resto, a engrenagem, comece a funcionar. E é impressionante que o movimento, né... Ele movimenta as coisas, o movimento interno e externo. Porque é muito, muito engraçado, porque eu comecei esse processo de caminhar novamente faz uns 3 anos. E as coisas simplesmente, elas sumiram, eu não precisei fazer movimento. As coisas se apresentaram, as coisas aconteceram. E aí eu só precisei falar, tchau.
Eu adoro quando eu trago um assunto para uma pauta que não tem nada a ver. E os testemunhos vêm. Ontem eu estava falando isso para o Gustavo sobre outra coisa.
Uhum.
Sobre assim, olha, quando a gente pega a primeira peça, uhum, e encaixa essa peça, que é a mais difícil, né? E às vezes a gente precisa olhar fisicamente para isso, porque não é uma coisa tão cósmica.
Uhum.
A gente encaixa essa peça aqui, depois parece que todo o resto, que é uma avalanche de coisas, entra num túnel do fluxo e tudo, simplesmente
flui.
Vai sozinho. Olha o testemunho, né? Eu não precisei falar nada, você veio com ele sozinho.
Ah, mas é que aqui a gente sabe das coisas que acontecem, né? A gente tem sintonia.
E porque é. Não é porque é uma ideia, ou é uma suposição.
Não.
É porque a gente sabe que... Quem já passou por qualquer processo de acoplamento de hábito ou de transformação de qualquer coisa, sabe que é só o primeiro momento que é mais complexo.
Sim.
É a primeira fase que requer investimento de tempo, de energia, de disciplina, de mudança, que parece que, meu Deus, que vai arrancar a pele da gente, porque a gente tá fazendo um troço que é diferente. Aí daqui a pouco você descobre que aquilo é bom, que aquilo é saudável, que aquilo te faz mais feliz. E aí você pensa, puta, agora tem mais um monte de coisa. Não, aquilo só vem sozinho.
É, não, vem sozinho, mas eu acho que isso é, é parecido, semelhante com o processo terapêutico e do despertar. Que a gente entra nesse processo achando que vai ser, ai, que legal. Mas o quê? A gente gasta dinheiro e tempo pra descobrir que toda a responsabilidade, daí é voltamos, nossa. É só nossa. É só nossa. E entrar em contato com coisas... Tipo, as pessoas que me falaram, ah, eu vou encerrar, eu não consigo encerrar ciclo, ou que. Ou quem tá nos ouvindo que não consegue encerrar ciclos, talvez e só talvez você tenha que orar com coragem e honestidade pra toda a tua vida. Pra toda a vida. Porque é isso, a gente descobre padrões repetitivos de coisas, né? Por exemplo, eu descobri padrões muito tóxicos em pessoas que eu amo demais, família, amigos, que são pessoas que estão me acompanhando numa jornada de, sei lá, 40, dos meus 40 anos. E quando eu percebi isso, o meu comportamento... E guria, parece mágica, juro. Porque, e eu falo pra vocês, parece mágica quando você faz um negocinho. Começou a parecer mágica, óbvio que volta e meia é dar aquela... Sério, eu sofro. Porque a gente sofre, tá tudo bem. Mas... Parece mágica porque você, quando você assume o lado negro da força, e, ou isso citando Star Wars, pelo amor de Deus, gente. Tá? Que tem o lado negro da força, né? Uh-huh. E é só isso. Não, não, nada de pejorativos, pelo amor de Deus. É, mas quando você assume a coisa feia, né? A coisa que não faz bem, ou o traço tóxico de alguma relação, fica muito mais fácil lidar. Porque a gente meio que tira as expectativas das coisas, né? E aí, sem expectativas, a postura muda. E eu acho que esse lugar de encerrar o ciclo exige essa coragem. De assumir os traços tóxicos do teu entorno e os teus.
E a coragem, ela traz uma coisa bem interessante. A gente já falou isso também aqui, né? Sobre Deus abençoa os corajosos. Eu falei sobre isso com a minha manicure esses dias e achei muito bonito que ela me respondeu. Ela falou, sim, tem uma passagem da Bíblia que fala, você dá o passo e Deus coloca o chão.
Uhum.
E... às vezes, a gente se depara com uma série de medos... que, e eu usei muito, mas muito essa analogia com os meus alunos, e eu dizia para eles assim, o medo, ele vai ser o teu melhor amigo e o teu pior inimigo. O medo é exatamente como a tua mente.
Uhum.
Porque a tua mente é a tua melhor amiga e a tua pior inimiga, né? A mente mente e a mente também te traz tudo que você precisa. Então, assim, o medo ele vai te paralisar nas horas que você não pode paralisar. Porque é, quando você tem mais medo, é exatamente pra lá que você tem que ir.
Uhum.
Ele é teu guia. Então, assim, paralisou, deu pânico, é pra lá que você vai. Só que a hora que você se habitua a sentir aquele medo e você começa a perder esse medo, vai dar merda. Você não pode perder o medo. Porque quando ele começa a se ausentar, você fica tão acostumado com aquela situação que você entra numa zona de ego.
Uhum.
E aí você vai com muita sede ao pote. Você sempre tem que ter, porque o medo também traz cautela. Por exemplo, um cara que dirige um carro de Fórmula 1, quando a gente vai pro mar. Eu criei com o pé, me criei na água. Eu tenho muita facilidade e adequação com o mar, mas eu nunca perdi o respeito e o medo com o mar, entendeu?
Uhum.
É isso que eu falo, o cara que dirige um carro de Fórmula 1, ele pode ter todos os conhecimentos do mundo, mas ele tem que ter aquela pitadinha de medo pra ter a cautela. Quando ele perder aquele medo, é o dia que ele vai virar uma estrelinha no céu. Então, a coragem, ela vem nesse sentido, eu acho, da gente abraçar esse medo e dizer, vem comigo, camarada, estou te olhando o tempo inteiro, mas eu vou levar você comigo, não vou ficar parada aqui.
É, mas eu acho que o medo é os afetos, né? E medo é um sentimento que eu acho que é válido, como você falou. E eu gosto quando falo de coragem, porque a palavra, ela é o agir pelo coração, né? Que é cor... agem. Então, tipo, você age pelo teu coração. E quando a gente age pelo nosso coração, o nosso instinto diz tudo. Inclusive, isso é como se a coisa nem é muito... Eu acho que quando você consegue fazer esse link, e não é o tempo todo, não é sempre, mas quando você tá agindo ali puramente, né, nesse eixo cabeça-coração, meu Deus, é muito mágico o que acontece,
essa é, e
né?
Essa conexão é quando você consegue literalmente agir daqui.
É.
Cara, é outra, é uma frequência também diferente, você se sente linkado com a rede, é outra coisa.
É outra coisa, não, é outra, é bem isso, linkado com a rede. E aí...
Sabe o que eu me lembrei agora, Mi? Do nome de um desenho que neste momento, neste exato momento, ele nunca fez tanto sentido na minha
Qual?
Vida. Coragem, o cão covarde.
Covarde, maravilhoso.
Temos que ser um pouco como coragem, o cão covarde. Mesmo com medo, tenha coragem. Vá.
É, vá. Tinha uma amiga minha que dizia, eu quando comecei a fazer umas coisas, ela falava assim, Michelle, empina o peito e vai. Só vai. Pá. Né? Tipo, vai. Levanta e vai. E realmente, a maioria das grandes conquistas que eu tive... E das grandes decisões que tomei, e das grandes mudanças que eu fiz na minha vida, elas foram resultado de um momento meio de coragem. E até a minha mãe brinca comigo, ela fala, é que você às vezes, você vai guardando, aí você dá uns estouros, assim. E aí esses estouros, essas falas mal colocadas, algumas coisas, elas mudam uma situação de uma forma um pouco dolorosa, naqueles... primeira semana e depois eu senti, só que agora nesses últimos anos eu tenho conseguido equilibrar a forma de falar, pelo menos
a gente vai refinando, né, algumas coisas
e essa coisa é muito engraçada da força, né, que a gente que já se trabalha, gente, vamos fazer uns negócios de entender a energia que existe dentro do seu corpo. Porque é muito legal quando você consegue sentir isso latejando no teu corpo, tipo, a energia da ação. E daí quando a gente sente ela muito condensada, assim, não tem outro jeito de sair senão num grande esporro, né?
Não, e é muito doido, porque quando a gente... já fez esse trabalho alguma vez na vida e deixa ele negligenciado, a hora que ele sai errado.
Ele sai errado, exato.
Ele sai errado, ele sai torto. E aí a gente já não tem mais o viés do arrependimento, né? Porque a gente sabe que ele não funciona. Quando ele sai torto, ele sai errado. Porque a gente entende o que tá acontecendo.
Uhum.
Mas a gente sabe também que o interlocutor não sabe o que tá acontecendo.
E também não é justificativa, né? Você entender
não.
o que tá acontecendo.
De jeito
não,
nenhum,
não,
pelo
não.
contrário. Você sabe
não
que
justifica.
Você tem que comunicar o outro.
É.
Mas você não pode comunicar... Eu estourei no meu chakra cardíaco porque a minha energia estava... Não adianta. Como é que você vai falar isso?
É a justificativa que a gente dá, inclusive.
Não, isso é uma coisa
gente,
que você
né?
fala, putz, eu preciso voltar para aquele lugar da onde eu saí,
uhum.
que tá me fazendo falta. Agora eu preciso chegar naquela pessoa e comunicar com o meu ego, para o ego dela, que eu fiz merda.
Exato. Mas daí você tá vendo qual é o caminho da honestidade consigo. Por isso, assim, que eu acho que a principal coisa, assim, é ser honesto e enfrentar com coragem isso, né? Do tipo, Michelle, vem cá, eu tô olhando no espelho aqui, fazendo um... Michelle, vem cá, você sabe que isso aqui ainda é desacumulada, porque você se negligenciou, porque blá, 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 blá. Aí você conversa com seu ego ali, hein? E aí você vai mudando, só que primeiro... Tem que olhar pra si.
O primeiro passo pra qualquer mudança, a gente até pode, assim, fazer... Pra qualquer mudança, pra qualquer encerramento, pra qualquer começo, é a honestidade. Consigo. Né? Envolve outro espaço, envolve outra pessoa, envolve outro... um novo movimento, porque às vezes é só a continuidade de um movimento com uma outra perspectiva,
uhum.
né? Aí você tem que ir além da honestidade. Mas o primeiro passo é a honestidade.
Sim.
E assim, honestidade, ok, check. Agora, comprometimento.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução perto.